aí, galera que acompanha a Rádio Experimental. Hoje a gente vai bater um papo com a Janete e a Elisete Moraes, que fazem parte do coletivo indígena da FURG. Vamos conversar um pouco sobre como é a vida do indígena hoje no Brasil. Espero que vocês gostem. Assim, a gente ouve muito sobre o que é ser indígena, tipo, de antropólogo, da mídia. O que difere, assim, ser indígena hoje no Brasil daquela ideia, daquele estereótipo que o pessoal tem?
Hoje está bem diferente, né? É que nem eu estava escutando uma palestra semana passada da professora Eloína, e ela estava falando sobre esses dois tipos de indígena que ela colocou, o índio morto e o índio vivo. Que o índio morto seria aquele lá do passado, que a maioria das pessoas tem essa ideia ainda desse índio morto, aquele que anda pelado, aquele que só come raízes, né? E hoje a gente está muito diferente, né? Não na questão do sentimento, porque o nosso sentimento é o mesmo. Nosso sentimento, nosso coração indígena, o nosso costume, né? A nossa força, nossas lutas, é a mesma, né? Mas hoje em dia a gente, que nem tu vê, a gente está estudando na universidade, a gente tem um celular, a gente tem um note, né? Então, esse é o índio vivo, né? E o índio morto é aquele que ficou lá no passado em questão de... como é que eu posso falar? Essa diferença, né? Com o índio lá do passado e o de agora. O índio de pelado ficou para trás. Hoje, a gente é indígena, mas bem diferente, assim. Mas com o mesmo coração.
É, mantém, né? O sangue. Uhum. O sangue indígena. Eu vejo bastante crítica, assim, de pessoas falando, pessoas reclamando de, é índio, mas o celular tá na cidade, tipo, como se não fosse, sendo que mudou o mundo, mudou tudo, né? Eu queria saber também como é que é ser mulher indígena, uma minoria dentro de uma minoria, né? No caso.
Eu queria responder a...
Pode acrescentar?
Que, por exemplo, a antropologia traz a visão do não indígena sobre os povos indígenas. Isso faz com que ele só crie mais os estereótipos dos indígenas. E basicamente, todas as histórias, a história dos antropólogos na didática do livro de história é relatado por eles, não por indígenas. É a visão deles sobre nós. Então é completamente diferente da visão do próprio indígena que vive na comunidade, que sabe o que é ser indígena, como foi no passado e como é agora. Então, eles deveriam estudar mais a fundo junto com os indígenas, não, por exemplo, terceirizando a fala deles, que eles só, por exemplo, eles... qual que é aquela palavra? Primeiro eles te observam, né? Depois eles colocam... no papel as ideias deles sobre aquele olhar dele, que provavelmente na prática seria outro, na prática do ser indígena.
É verdade, isso é uma coisa que eu acho que tem que mudar, porque geralmente nos lugares de prestígio, assim, a grande mídia, no meio acadêmico, geralmente é o povo branco falando sobre outros uhum. povos, né? Dificilmente tu vê o próprio povo ali se expressando, falando como é que é viver. Sempre vai saber mais, né? Não tem como uma pessoa de fora uhum. saber, tipo, 1% do que é ser indígena. Uhum.
E isso está incomodando hoje, com a vinda dos estudantes, dos indígenas para as universidades, está incomodando os antropólogos, uhum. né? Porque hoje a gente está falando por nós, né? Antes, os antropólogos falavam por nós e a gente aceitava. E hoje a gente está querendo falar, nós falar. A gente é protagonista das nossas histórias, não eles. Né? E isso é uma coisa que está incomodando os antropólogos, né?
E parece que a gente vem para desconstruir aqueles que eles construíram sobre nós, sabe?
É bom, todo o lance de voz, né? Que apareceu bastante no documentário ali. Então, voltando à pergunta, tipo, lá chegando muito rápido. Então, como é que é ser mulher indígena, assim? Uma minoria, né? Dentro de outra minoria. como também foi abordado, né?
Depende, assim, depende da mulher, né? Para uma mulher forte, assim, é mais fácil ser mulher. Mas para uma mulher que é fraca, é mais difícil, né? Eu, para mim, pelo menos, assim, com o dia a dia, né, com as dificuldades, com as lutas da gente, a gente vai se reconstruindo e vai se tornando mais forte. Então, hoje, para mim, como mulher indígena, é bem mais tranquilo lutar, né? Porque a vida me deu a experiência para mim ser forte e lutar contra as negatividades. Mas, no geral, assim, não é fácil ser mulher, porque a mulher indígena, ela sofre preconceito pelos brancos, pela sociedade inteira, né? Pela mulher branca, pelo homem branco, e também pelo homem indígena, né? Então, é bem complicado, assim, e é uma coisa que a gente tem que estar lutando todos os dias para garantir os nossos espaços.
Não sei se tem alguma coisa para acrescentar.
Aqui, por exemplo, a gente está lutando que a gente vai ter um avanço, né? Que é o lugar de fala das mulheres indígenas. Que a mulher indígena não só quer o avanço das mulheres, e sim da comunidade e dos povos indígenas em geral. Então, isso facilita os avanços, no caso, das políticas indígenas, das políticas internas da comunidade, que o lugar de fala delas é para lutar pela comunidade, que é pelas crianças, pelos jovens, pelos velhos. Ela não quer só o bem-estar para ela, sabe? Ela quer lutar junto aos demais, que seria a comunidade e os povos indígenas em geral. E isso que a gente está tentando dialogar com vocês, com as mulheres, com as mulheres indígenas, não indígenas, com os homens. E esperamos que a gente deu um passo mais avançado.
E a luta sempre é redonda.
Porque o homem, ele vai lutar, assim, geralmente o homem luta pela terra, né? A luta dos homens indígenas, a maioria das vezes, é pela terra, né? E já a gente luta com eles, para isso também, para garantir a terra. Mas a gente tem outra luta que daí é, né? A gente tem mais lutas ainda. Porque a gente tem as mulheres, tem as crianças, tem os velhos, né? Então a gente abraça mais. É o coração de mãe mesmo, que a gente cabe todos, né? E o homem, ele já tem uma luta centralizada, que é no... Aí a gente geralmente luta sozinha, por questões das mulheres indígenas, assim, no caso, né? A gente acaba lutando sozinha. A gente tem parceria, assim, né? De homens, assim, não é colocando todo mundo no mesmo barco, né? Mas são poucos, né? E que lutam com a gente. Mas a gente sempre, a luta da mulher indígena é sempre redobrada, triplicada, enfim.
Uma batalha dupla, né? Porque é outro tipo de realidade, né? Não é a mesma que o homem, mesmo sendo indígena, imagino que seja diferente, né? Bem diferente. E tocou no assunto das terras, como é que está sendo esse ano específico para vocês, que esse governo vem com várias políticas meio polêmicas, assim, está tendo... A pauta indígena, acho que nunca teve tanto na mídia, assim, tanto em evidência. Não do jeito que a gente queria, né? Uhum. Mas é o que está acontecendo. Como é que está sendo 2019 agora, né, para vocês?
Está sendo bem preocupante, né? Porque esse governo aí, ele fez de tudo para amedrontar também nós, mas o indígena, assim, ele é um ser guerreiro, um ser de luta, assim. Então, a gente está sendo bem ameaçado, tanto é que ele falou que no governo dele não ia ser demarcado nenhuma terra mais. Mas os indígenas, não importa, a gente não tem medo do governo, né? A gente não tem medo do Bolsonaro. E tanto é que agora, dia 23, 24, não, 24, 25, 26, vai estar todo mundo lá no Congresso para fazer as reivindicações, né? Ele colocou, já chamou a guarda, reforçou a guarda deles lá, mas a gente não tem medo, né? E ele pode, a boca é para ele, tem para falar mesmo, né? E a gente não vai ter medo das ameaças dele, e a gente sempre está lutando, né? A gente não fica sentado em cima do direito, né? Porque quando tu senta em cima do teu direito, tu considera o direito como um direito morto, né? E o indígena não tem, para isso aí, para o indígena não cabe. Então a gente não tem medo desse governo.
Vamos continuar lutando, sempre lutaram.
Com certeza.
Eu queria perguntar para vocês também, teve bastante, falaram bastante sobre lugar de fala, como os povos não indígenas podem colaborar com o movimento de vocês, com a luta de vocês?
Ele está do nosso lado sempre, né? Eu dessa forma, estando sempre do lado da gente, né? Não querendo ser mais, né? Porque tem uns indígenas, uns não indígenas que eles vêm para se aproveitar de nós, né? E até uma coisa assim que eu questionei bastante nesse Abril Indígena, eu sempre estou falando que hoje a gente ganhou, hoje em dia a gente tem mais coragem de falar, a gente luta mais, por exemplo, que dentro da universidade, né? A gente quer o nosso lugar para falar também, né? Não precisa branco vir falar por nós, né? E eu sempre tô falando que quando tu vai tocar de indígena, tu vai falar, tu vai defender alguma coisa indígena, que ele, com o indígena, esteja presente, né? Porque a gente tem capacidade de se defender, a gente tem capacidade de lutar. A gente precisa de vocês, com certeza, né? Porque a luta nossa é a luta de vocês também, né? Então a gente precisa para isso, mas nunca, o branco nunca pode desrespeitar o indígena e querer se promover em cima do indígena, porque hoje a gente está bem esperto, né? Tem gente já querendo fazer isso, mas a gente está atento.
Então é isso, a tática, porque a gente tem essa lugar de fala, geralmente, às vezes, as pessoas até com boas intenções, né? Tentam se abraçar uma luta, mas acabam falando espaço que não é delas, né? No caso, como tinha falado, de ir querer falar pela outra pessoa, sendo que tem a pessoa que tem que falar sempre, né? A pessoa sempre sabe mais sobre a sua própria realidade.
Sim, sim.
E para finalizar, quero saber o que vocês acham que pode ser feito hoje em dia para melhorar a causa indígena, para ter mais avanço mesmo com todo esse cenário desfavorável que está esse ano.
Repete.
saber quais estratégias extensas você acha que podem ser utilizadas hoje em dia, hoje, né? Com esse cenário desfavorável que a gente está vivendo no país.
Eu acho que é se manter firme e, que nem diz aquela frase, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Eu acho que isso aí é fundamental para a gente permanecer firme diante dele, né? Do que está acontecendo. Eu acho que a gente precisa, né? Andar de mãos dadas e não se largar. Tá feia a coisa.
Tá feia. Né? Também concordo que a união é a chave, né? Andar um lado do outro.
Ninguém solta a mão de ninguém.
Ninguém solta a mão de ninguém. Então tá, muito obrigado pelas palavras. Parabéns pela luta, força e boa sorte no TCC.
Ah.
Deu tudo certo.